Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres.
Muitas pessoas só conseguem guardar dinheiro na marra. Como não são disciplinadas para manter o hábito saudável de poupar parte do salário, acabam entrando em algumas enrascadas. Por exemplo, produtos que punem fortemente o saque, como os tais títulos de capitalização. Para evitar a punição de receber de volta apenas uma parte do que guardaram, continuam poupando, reféns do produto que escolheram para acumular dinheiro. Esse é apenas um dos assuntos de hoje aqui no quadro Educando o Seu Bolso, com o nosso amigo economista Frederico Torres, do blog educandoseubolso.blog.br. Bom dia, Fred. Seja muito bem-vindo ao Em Boa Companhia mais uma vez.
Bom dia, Pedro. Bom dia, nosso ouvinte. Um prazer estar aqui. Pedro, vamos falar então desses dois problemas aí, né? Primeiro, a falta de disciplina, e o segundo, que são os infames títulos de capitalização.
Uhum.
Para quem não está associando o nome à pessoa aí, conhece mais popularmente como PIC,
uhum.
Ourocap, né? Tem outros bancos.
Cada banco
grandes.
Vai ter um,
Cada
né?
Cada banco vai ter um nomezinho para esses títulos de capitalização.
E engraçado que eles vendem como se fosse assim, né, a melhor alternativa, mas nós vamos conversar hoje aqui e para você ver que não é. Mas, Fred, falar em disciplina, a gente é algo que tem que começar desde cedo, assim, disciplina de poupar, talvez, por exemplo, dar um cofrinho para a criança, aprender, né, ensiná-la esse aprendizado de poupar o dinheirinho dela.
É desde cedo. Exatamente, você tem que criar o hábito. As crianças, muito cedo, elas não têm nem essa dimensão temporal ainda de tem exercícios comportamentais, psicólogos, etc. Colocam um pirulito na frente da criança e falam com ela que se ela esperar até o fim do dia, ela vai ganhar um pirulito e uma bala. E muitas vezes, quando é muito cedo, a criança não consegue dimensionar isso, que é melhor esperar para ganhar um pouco mais. Mas, à medida que o tempo vai passando, você vai aprendendo o poder da espera e o quão importante é você ir se preparando para o futuro. Quanto mais cedo, melhor, mas como não dá para olhar muito para trás, né, Pedro? A gente uhum. não pode ficar vivendo de passado, nós temos que olhar para frente. Então, mesmo que já tenha passado da idade ideal, o que a gente tem que fazer, seja o nosso ouvinte aí com 20, 30, 40, 50, 60, às vezes...
Nunca é tarde para começar a poupar.
Por que vira clichê, né? Porque é verdade, quer dizer, nunca é tarde. E você tem que olhar para frente mesmo,
uhum.
tá? Especialmente em tempos como esse, a gente vê aí crises grandes, mesmo de estados, né? Imagina, servidores públicos do estado de Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Não vamos nem falar de Minas Gerais, né? Que está aqui no nosso estado.
Está na fila, né?
Está na fila, exatamente. Pessoas que contavam com a estabilidade, não, vou receber minha aposentadoria integral, sou funcionário público, né, não vou ser mandado embora. Tudo isso está sendo colocado, né, em questão, tudo isso está sendo, vamos dizer assim, questionado, e aquela pessoa que não se preparou, não fez uma reserva financeira em paralelo, ela pode vir a não contar com a aposentadoria que ela estimou, previu, julgou que teria, inclusive por força de lei. Não, eu estou garantido. Olha, os tempos são tão duros e difíceis, né, que pode ser que a sua garantia legal de ontem, de hoje, de décadas, inclusive, pessoas que estão aí com 50 anos, já trabalharam 20, 30 anos com esse regime, com essa expectativa, né, podem vir a sofrer aí pelo menos uma mordida uhum. Na sua poupança futura. Então, eu acho que esse tema de preparação para o futuro, né, pode parecer chato, pode parecer conversa de gente antiga, né, eu quero cigarro e a formiga, né, eu quero
viver essa fábula é boa,
viver minha vida e agora, etc. Bom, pode não ser o mais prudente. Então, é cedo começar a exercer esse hábito, bom hábito, vamos chamar, uhum. de separar pouco que seja, 5%, da sua renda, né, e fazer uma aplicação financeira. Vai ver o dinheiro crescer, render, né, e trabalhar para você, em seu favor.
Agora, Fred, uma dúvida. Poupar e investir é a mesma coisa ou não?
Eu vou dizer que não, porque a gente associa muito o poupar à caderneta de poupança, né? E a gente já falou aqui que a caderneta de poupança não é um bom investimento atualmente no Brasil. Talvez o que você está se referindo, fora esse fato da poupança não ser um bom investimento, é guardar dinheiro versus investir. Também não são a mesma coisa, né? Uhum. Guardar dinheiro, um título de capitalização, por exemplo, é guardar dinheiro, tá? Desde que você fique até o final. Se você sair no meio do caminho, nem isso é. Você rasga dinheiro.
É tipo guardar o dinheiro no colchão e o cupim ir lá e comer o dinheiro.
Praticamente isso. Porque você sofre uma penalização por sair antes, né? Tem um cronograma. Esses planos de capitalização, eles têm 3, 4, 5 anos de duração estimada. Se você sai no meio do caminho, se você sai no começo especialmente, tem uma grande mordida que você deixa dinheiro, né, para o banco. Tem uma tabela regressiva. Se sair no começo, você perde praticamente tudo, né? Você sair, sei lá, 6 meses depois ou 1 ano depois, você perde grande parte, 70% às vezes, dependendo do esquema, né, do título e do prazo. E se você ficar até o final, é guardar dinheiro, porque aí você vai ter esse dinheiro corrigido pela TR, que hoje é 2%.
É muito, né? Pouco, né, Fred?
Que não é nada. A inflação é 7%, a poupança que não rende bem rende 8%. Né? Nós temos a taxa Selic a 14%, que te dá um rendimento líquido de imposto de renda de por volta de 12%, depende, né, de onde você aplica. Então, para que se amar? E nessas aplicações que te dão até 12%, você tem liquidez diária. O que é liquidez? Vamos lembrar, liquidez é a possibilidade de resgatar, né, a qualquer tempo. Num título de capitalização, você não tem essa possibilidade. Como eu falei, se você sai antes da hora, você sofre uma penalidade muito grande. Então, para que, gente? Né? Para que se amarrar num produto tão ruim quanto esses títulos de capitalização?
Mas eles vendem aquela imagem de que todo mês você pode ganhar um carro zero quilômetro, pode ganhar uma bolada em sorteios, né? Então, faça aqui esse pique, esse Eurocap e por aí vai.
Então, vamos lá. Esse é o grande argumento de venda. E, de fato, o brasileiro adora um sorteio. E não vou ser injusto com o brasileiro, não é só o brasileiro que adora um sorteio. Esses produtos, eles existem também em outros países do mundo, né? Nós não inventamos isso, a gente copia muita coisa. Copia muita coisa ruim, inclusive, infelizmente, né? Mas os sorteios, né, eles existem, mas eles são um valor muito pequeno comparado ao valor que se deposita nesses produtos. Só para você ter uma ideia, Pedro, dados aí da FENACAP, que é a Federação Nacional de Capitalização, eles dão conta de que houve... Deixa eu resgatar aqui, exatamente, 5% da receita, 5% da receita com os títulos de capitalização foram distribuídos em sorteio, tá? A receita de 17 empresas que comercializam esses títulos no país nos 11 meses até agora foi de quase 14 bilhões e houve 699 milhões de sorteios.
E sem contar que é loteria, né? Para você ganhar um sorteio desse é igual ganhar na Mega Sena, é difícil demais.
As chances são parecidas, dependendo do sorteio, dependendo do prêmio da Mega Sena, né? E do número de apostadores. Mas então, assim, é o que a gente já fala. Se você gosta de jogar, jogue. Né? Jogue na Mega Sena, jogue onde quer que você quer. Né? Hoje é fácil, apesar do jogo ser proibido no Brasil, você consegue jogar pela internet. Não estou recomendando ninguém jogar, eu não jogo, mas para quem gosta de jogar, o que eu recomendo é assim, separe as coisas. Separe, joga, esse aqui é o dinheiro do jogo, vou jogar. E esse aqui é o dinheiro do investimento, eu vou investir. E aí não investe em uma coisa que não presta, que é um título de capitalização. Desculpa aí os gerentes que vendem isso, que ganham bônus ou remuneração pela venda desses produtos, por empurrar esses produtos em cima de clientes que não precisam disso. Acho que eu já comentei com você, Pedro, a gente de vez em quando assessora algumas pessoas lá no blog, faz inclusive uma declaração de imposto de renda, e aí você vê pessoas que têm dívida e títulos de capitalização ao mesmo tempo. Fala, minha senhora, a senhora deve, sei lá, R$5.000, R$10.000 aqui num consignado ou num cheque especial misturado com cartão de crédito que cobram juros altíssimos. Por que que a senhora tem esses R$3.000 aqui num título de capitalização?
Uhum.
Ah, por quê? A senhora não devia ter feito esse título de capitalização.
E eu te conto, Fred, até um caso particular, eu tinha um desses títulos de capitalização, descontavam R$50 todos os meses, eram 60 meses.
Isso. É os 5 anos que eu falei aqui.
Pois
então,
é.
Vamos ver, mais um
então,
caso real.
Aí o que aconteceu? Acho que no final dava R$3.000, uma coisa assim. Quando terminou aquele período, eu acompanhando pelo meu extrato, né? Todo mês debitava 50, depois começou a subir. 52, 55, aí passou para 60, aí eu falei, ah, já estou nesse negócio mesmo, né? Mas esperando chegar aquela última parcela para eu resgatar esse dinheiro. Aí quando deu lá 59, eu falei, nossa, mês que vem eu vou resgatar, vou receber, eu investi 3 mil, vou receber uns 4 mil, recebi 3.100, alguma coisa nesse sentido. E eu não recebi de cara. Eu achei que o valor ia ser, né, creditado na minha conta, mas não. Se eu não tivesse entrado em contato com o banco e falado, olha, terminou o meu PIC, agora pode colocar na minha conta, eles também ficam na surdina.
Ficam lá.
O depósito não é feito automaticamente.
Esperando você pedir o resgate.
É um absurdo.
Não, e você vê, você aplicou 3 mil, tirou 3.100. É praticamente isso que eu estou
falando.
Durante
5 anos.
Correção da TR, ou menos do que a TR, depende do esquema. Não é investimento. Então, volto na sua pergunta. É guardar dinheiro se você ficar até o final debaixo do colchão. Se você sair antes, o cupim comeu o colchão junto com o seu dinheiro lá dentro. Tem o caso aqui, só para exemplificar isso que o Pedro falou, né? A gente preparou aí do José e da Maria. Né? O José deposita R$100 por mês em um título de capitalização e vai fazer isso pelos próximos 5 anos, ou 60 meses que o Pedro falou aí. A sua expectativa é receber 6 mil daqui a 5 anos, né? Praticamente a mesma quantia de dinheiro que ele desembolsou. Ou vai para 6.200, 6.400, alguma coisa assim. Já a Maria, ela investe R$100 por mês num título do Tesouro, que a gente já falou aqui que é uma boa aplicação, o Tesouro Selic, que dá para fazer aplicações a partir de R$30. Não dá para a pessoa que tem pouco dinheiro falar que não está acessível para ela, é para todo mundo. Inclusive, diga-se de passagem, o Tesouro vem batendo recordes de número de participantes, recorde já está atrás de recorde, eu acho que esse ano já são praticamente um crescimento enorme, tanto no número de usuários registrados, o número de pessoas ativas, né? Ou seja, que tem investimentos lá, e a quantia financeira movimentada, o que é ótimo. Parabéns para o brasileiro que está atento e que está indo para o Tesouro, saindo da poupança e indo para o Tesouro. Mas então, a Maria, ela investe R$100 nesse título, no Tesouro Selic, né?
Depois desses
mesmos 5 anos, ela vai ter 7.720. Uma estimativa de Selic, a gente não sabe exatamente onde que ela vai, mas é bem...
Só para comparar,
uma estimativa
assim,
bem conservadora.
Um teria 6 mil e o outro 7.720. Olha só, R$1.720 de diferença, né? É uma boa quantia.
Exatamente, o rendimento da Maria é suficiente para repor a inflação e ampliar o poder de compra dela, tá? O esforço de José e de Maria é o mesmo, tá? E o resultado dela é cerca de 30% maior, né, do que o dele.
Vamos colocar aqui a Lana na roda, nossa estudante de comunicação, acompanhando aqui o Em Boa Companhia essa semana. Lana, você já tem conta em banco? Você se preocupa aí com seus investimentos?
Claro, já tenho conta e preocupação sempre, né? Ótimas dicas do Frederico, porque nessa crise, né, o que está difícil é juntar dinheiro mesmo. Mas a disciplina de poupar não é para qualquer um, mas é algo muito importante. Títulos de capitalização, ficar atento aí, porque pode não ser tão benéfico quanto parece.
Você tem algum ou não? Algum título de capitalização?
Não cheguei a fazer ainda.
Que bom. Ainda não faça.
Não vou fazer isso.
Aplique no Tesouro Direto, é melhor.
O
Fred, eu lembro também que a minha mãe, ela comprava aquela Telecena. E eles vendem falando que era um título de capitalização. Porque depois de um tempo, você recupera parte do valor investido. Só que eu me lembro que, assim, no início, ela comprava, sei lá, 5 telecenas. E aí, depois de um tempo, no ano seguinte, quando ela foi reaver, né? Você leva a telecena e aí você pode, por exemplo, pegar novas telecenas. Se tinham, por exemplo, 5 telecenas, eu não conseguia comprar 2. Depois de um ano, porque você recebia metade do valor e corrigido, mas era assim, era tão pouco que eu falei, gente, isso aí é uma fria.
É, os contratos são específicos, né? Cada título de capitalização é um contrato diferente e nada impede que existam arranjos como esse que você falou. Você não recebe o seu dinheiro integralmente de volta, né? É, você recebe uma parte dele, né? Outra parte em produtos, que era o caso lá das lojas do baú. Então, você fica amarrado, você não precisa daquele produto, mas você tem que pegar alguma coisa ali. Você precisa do dinheiro, mas você não tem o dinheiro de volta, apesar de ter feito aqui, como no caso do João e da Maria, né? A comparação que a gente fez aqui, fez um esforço, né? O caso do José, por exemplo, se a inflação foi de 4,5% ao ano, que é um cenário positivo aí, né? Que a gente não consegue chegar nele já há algum tempo. Ele vai ter perdido 25% do poder de compra dele praticamente com esses 6 mil. Ele vai receber 6 mil daqui a 5 anos, que não vai comprar. Vai comprar 25% a menos do que compra hoje.
Daqui a 5 anos,
então não é nem guardar dinheiro, sabe? Porque dinheiro, teoricamente, ele tem que manter o poder de compra. Se você investe, você está investindo para quê? Para repor a inflação e ganhar algo mais em cima. O título de capitalização, ele não cumpre esse propósito. Como o Pedro falou, o único propósito que ele cumpre é você ser sorteado. Se você se considera um sortudo, ser um ganhador aí, né, contumaz de sorteios e prêmios e etc., faça um título de capitalização, né? Talvez você vá ganhar lá também, né? Dentro dessa chance aí, sei lá, de 5% de distribuição de valores que houve, dado que eu citei aqui. Gente, e o que eu estou falando aqui, não é pouca gente que faz isso. São 34 bilhões, eu acho, dados aí da SUSEP, de 34
pessoas
bilhões...
Pessoas que fazem isso?
Não são 34 milhões de pessoas. São 34 bilhões de reais
investidos
em títulos de capitalização. É dinheiro pra danar.
Nossa. Agora, Fred, e se o nosso ouvinte agora, né, deve ter muita gente acompanhando em Boa Companhia que tem um título de capitalização, caiu a ficha, ele viu que é uma fria e quiser desfazer o contrato da capitalização... O banco não desfaz? Como é que é isso?
Não, o banco não desfaz. Infelizmente, você caiu na fria, você está preso a ela. Se você sair antes,
você vai perder o dinheiro.
Você vai perder de acordo com a tabela. Aí, ou você pode continuar contribuindo e retirar o seu valor no final. Aí vai ter que ser feita uma continha, né, para dizer se no caso A, B ou C, se vai valer a pena continuar contribuindo ou mesmo sair antes, né, sofrer a penalidade né, e passar a investir os próximos meses em uma aplicação boa. Você pense bem, uma pessoa que está aí há um ano num plano de 5 anos, ele caiu a ficha agora, esse caso que você está citando. Mas, puxa vida, estou num mau negócio, e agora? Mas o cara falou que se eu sair antes eu perco, então eu não vou sair para não perder. Mas ele vai estar fazendo contribuições numa barca furada nos próximos 4 anos. Então, dependendo de onde ele está, de quanto ele perde se sair antes, pode valer a pena mesmo...
Perdendo, né?
Sair perdendo e para passar a aplicar os próximos meses...
É disciplina.
Exatamente. Numa boa aplicação financeira.
Esses 50 reais que estariam ali continuava, por exemplo, nesse pique, eu saio, perco tudo bem um valor, mas aí eu pego com disciplina esse valor invisto no Tesouro Direto que eu vou lucrar muito mais no final das contas.
Excelente ponto do Pedro.
Procon, se eu quiser, por exemplo, não quero, vou entrar no Procon, porque esses contratos, geralmente, muitos fazem pelo telefone até, né? O banco te liga e você fecha pelo telefone.
Se você conseguir no Procon, num pequenas causas, provar que te empurraram uma coisa que você não conhecia, que fizeram uma venda, vamos dizer assim, uma venda comercialmente questionável, eticamente questionável, aí um caso para a justiça. Estou falando do ponto de vista amigável né, e administrativo. É óbvio que a justiça pode, e ela muitas vezes ela tem dado em favor do cliente bancário, porque sabe que as práticas comerciais adotadas por bancos, seguradores dentro da agência bancária, muitas vezes são antiéticas, até para dizer o mínimo. E o ponto que você falou da disciplina, Pedro, é fundamental. Tá? Por que essas títulos de capitalização aqui no Brasil e lá fora são comuns, são populares? Né? Porque as pessoas não têm disciplina, porque elas adoram sorteios, né? E às vezes elas são incentivadas a ter um comportamento de guardar dinheiro apenas pela cenourinha, né? Vamos dizer assim, do prêmio. Não fosse isso, não guardariam dinheiro. Então, se você vai sair tomar a penalidade, né? Quer dizer, deixar uma parte do seu dinheiro para trás. E aí, se você não tiver essa faca no pescoço do título de capitalização para ter que pagar, você, isso vai fazer com que você deixe de guardar dinheiro, aí é um outro problema. Uhum. Né? Muitas vezes, a pessoa precisa ter essa faca no pescoço, né, para constituir alguma reserva. Né? Aí é a questão também que a pessoa tem que pensar. Tá? Porque, como a gente falou no começo, guardar alguma parte do que você ganha hoje para o futuro é fundamental. Infelizmente, tem gente que só faz isso se tiver num título de capitalização. Se esse é o seu caso, menos mal. Você perdeu aqui, como no caso do José que a gente falou, 25% do poder de compra, mas você manteve 75%. Você não torrou em supérfluos, em outras coisas, esse dinheiro.
Dos males o menor, né, Fred?
Infelizmente, não é o ideal, mas o autoconhecimento, a pessoa tem que saber, olha, se eu não tiver isso, né, eu não dou conta de guardar ou de poupar nada.
Então, que seja pelo menos isso, né?
Infelizmente, vou fazer o quê, né?
Tá certo. Quem quiser outras informações, quem quiser saber como aplicar direitinho o seu dinheiro, é só entrar lá no blog educandoseubolso.blog.br do economista Frederico Torres e da sua equipe, que sempre traz textos, ó, direto ali no ponto para você aprender a poupar. Obrigado, viu, Fred?
Eu que agradeço, gente. Um abraço, até a próxima.
Um grande abraço, até a próxima quinta-feira em mais uma edição do Educando o Seu Bolso aqui no Em Boa Companhia.